Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e Copi.
O cooperativismo sempre fortaleceu o nosso estado. E juntos vamos reconstruir o Rio Grande do Sul.
Onde todos que cooperam crescem, o que mais floresce é o amor.
Um movimento Sistema Ocergues e Cooperativas Gaúchas.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, engenheiro agrônomo Márcio Vitter, que vai nos trazer muitas informações e informações importantíssimas sobre a cultura do trigo. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter dado esse espaço aí para nós conversarmos aí sobre a cultura do trigo, bastante importante. Bom dia também a todos os associados, ouvintes. E vamos direto ao assunto, né, Silvana?
Isso mesmo.
O trigo, normalmente, a semeadura ela acontece na primeira quinzena de junho. Em alguns locais, outros locais como prioridade a segunda quinzena de junho e as regiões mais altas a primeira quinzena de julho. Tá? E tem também algumas variáveis em relação a ciclo, mas isso nós já discutimos em outras oportunidades. Tá? Nós acreditamos que praticamente 100% da área de trigo esteja semeada, com raras as exceções. Tá? Nós tivemos dois períodos bastante importantes nesse ano de semeadura. O primeiro período ele aconteceu a partir do dia 5 ou 6 de junho, até 15, 20 de junho. Nós tivemos um período bastante importante para a semeadura do trigo, compreendeu aí duas semanas. Nós entendemos aí nos nossos levantamentos que nesse período ocorreu aproximadamente 70% da semeadura da cultura do trigo na região de abrangência da Cotrizal. Tá? E o outro período, então, aconteceu há mais ou menos 10 dias atrás, ou seja, na virada do mês de junho para julho. Tivemos um período aí de 4 a 5 dias com condições de semeadura, onde o nosso associado acelerou e praticamente acabou o período de semeadura. Ou seja, Silvana, nós temos uma época de semeadura bastante concentrada em dois períodos. O primeiro período padece ainda de um mês de agosto, principalmente sem geada, porque provavelmente vai acontecer o emborrachamento, a antese, o florescimento nesse período. Tá? Mas o momento que nos traz aqui hoje é falar sobre manejo, tá? E são dois pontos bastante importantes que definem. Um define o potencial produtivo e o outro mantém o potencial produtivo, tá? Mas vamos começar por aquele que mantém o potencial produtivo. Ou seja, nós implantamos a cultura no momento correto, na época de semeadura, na janela onde tem o zonamento agroclimático permite. Porém, nós tivemos aí um período de emergência e início do perfilhamento que aconteceu com clima ameno, porém nublado e com possibilidade de chuva ou chuva. Tá? Então, isso atrasou também o manejo de plantas daninhas, principalmente do azevém. Então, nós temos um atraso nesse manejo, naquela semeadura de junho, nós já temos um atraso no controle de azevém principalmente. Tá? Nós teremos alguns problemas, sim, como atrasou. O azevém ele foge um pouco do estágio fenológico que permite o controle ou que facilita o controle. e ele já está passando do período de perfilhamento ou afilhamento do Azevém, e onde a partir daí dificulta bastante o controle. Tá? Nós temos dois produtos costumeiramente usados, talvez um que nós podemos citar, uma novidade aí, o ano passado foi o lançamento, que é o Axial, é um produto bastante importante. 80% das áreas são manejadas com esse produto. Ele ameniza essa situação aí de azevém perfilhado, mas é um momento que põe em risco todo o manejo. Tá? Então, nós temos no manejo do azevém, principalmente, que considerar o estádio fenológico de desenvolvimento, que o ideal é não passar do afilhamento, embora muitas áreas já passou. E o outro ponto que é mais importante, ou tão importante quanto, é o clima. Tá? E o clima se divide em duas situações. O primeiro, Silvana, nós precisamos ter uma temperatura média, acima de 10 graus, um ou dois dias antes da aplicação desse produto. E no momento da aplicação do produto, nós precisamos ter aproximadamente 15 graus de temperatura. Ou no mínimo acima de 10 graus de temperatura. Tá? E luminosidade. Ou seja, eu já estou indicando que para aplicação de herbicidas, para controle de azevém, precisa se fazer no inverno, normalmente, a partir das 9, 10 horas, porque precisa secar o orvalho primeiro, para não ter o escorrimento. Precisa ter a temperatura no mínimo 10 graus e precisamos o máximo de luminosidade depois. Então, o nosso período de controle de azevém dentro do dia, ele é bastante apertado. Então, nós não indicamos aplicação a partir das 14, 15 horas, porque nós precisamos aí de 2 ou 3 horas no mínimo, o ideal seriam 4 horas de luminosidade após a aplicação, temperaturas acima de 10 e com ausência de orvalho, ou seja, a partir das 10 horas até o meio-dia, 2 horas da tarde, então é um período bastante concentrado. E nós batemos nessa tecla com bastante frequência, Silvana, porque os equívocos de manejo, ou as falhas de manejo, e situações onde o azevém escapa e aí cria resistência também a modos de ação ou ingredientes ativos, é esse equívoco no manejo. Tá? Então, faça devagar, mas faça bem feito. Olhando a previsão do tempo, essa condição nós teremos agora na próxima semana, a partir de quarta, quinta-feira, nós teremos um período bastante propício para manejo de azevém. E, consequentemente, o manejo de folhas largas também. Nós temos produtos auxínicos, nós temos outros produtos para controle também de folhas largas. Aí nós temos uma flexibilidade um pouco maior. Mas esse período também vai concentrar nesses dias. Alguns produtos podem ser usados junto com o manejo do azevém. Já outros não são possíveis de usar junto com um produto de controle de azevém. Então, procure a orientação técnica da Cotrizal, está bem preparada para isso, e procure orientação sobre o manejo, porque nós podemos errar muito. Os produtos muito bons, quando misturados, eles ficam ruins, uhum. E nós precisamos aplicar separadamente. E já tem outra linha de produto que, para folha larga e folha estreita, eles se combinam muito bem, eles têm uma sinergia positiva e melhora o controle de folha larga e também de azevém. Então, muito cuidado também nessa situação aí de plantas daninhas. Tá? Nós temos outra situação, e aí eu vou buscar um pouco de dados e informações da fisiologia, Silvana. Onde o estádio fenológico da cultura do trigo, e o pessoal, nossos associados, vem nos questionando bastante sobre qual é o problema de período muito nublado ou temperatura baixa para a cultura do trigo. Tá? Então, vamos lá. Nós precisamos considerar, nesse momento, que é um momento do inverno, e por sorte nossa, né? Dos últimos 3 anos, esse inverno ele está dentro de uma normalidade, onde, além de tudo, as geadas foram dentro do período indicado, que eliminou um monte de problema aí de planta daninha, milho tiguera, pragas, enfim. Para nós foi bastante benéfica essa geada, porque ela ocorreu num período interessante. Tá? Mas vamos lá, a cultura do trigo, na sua atividade fisiológica mínima de crescimento, ele tem algumas temperaturas que nós precisamos ter conhecimento. Tá? Por exemplo, da semeadura até a emergência, para ter uma continuidade do processo de emergência, no mínimo 2 graus, 2, 2.1 graus, são dados da Embrapa. Tá? Temperaturas abaixo disso, ele para o processo de desenvolvimento ou de emergência, e principalmente aquelas lavouras onde foram implantadas com sementes de trigo sem tratamento, há um risco grande aí de perder população de plantas. Tá? Mas então uma temperatura basal aí é para ter o mínimo de desenvolvimento. Lógico que essa temperatura 2.1, ela atrasa muito, ao passo que um trigo deveria estar germinado em 5 a 7 dias, ele talvez demora 10 a 15 dias. Tudo isso torna passível o ataque de doenças. Tá? Mas, enfim, o clima ele está sendo dentro dessa temperatura. Ainda estamos seguindo aí o processo de emergência dentro de uma certa normalidade por ser o inverno. Tá? Já depois da emergência, até o duplo anel é metade do perfilhamento, vamos dizer assim, essa temperatura base ela é 4,8 graus. Então, baixou de 4, vamos arredondar, baixou de 5 graus, a planta para o seu desenvolvimento. Atrasa o ciclo, enfim, podemos ter problemas se der geada nesse momento. Tá? Já do duplo anel, que é metade do perfilhamento até a espigueta terminal, que é o final do perfilhamento, um pouquinho mais aí na elongação, ele tolera 0,8 graus. Então, ali sim, ele tolera temperaturas bastante baixas, tolera geada sem problemas. Tá? E já da espigueta terminal, que é o final do perfilhamento, até antese é próximo do emborrachamento, próximo do espigamento da cultura do trigo, aí sim ele já vem para uma temperatura mínima de 8 graus. Não quer dizer que se baixar disso vai ter muito problema, mas pelo menos a planta para de desenvolver. Tá? E essa temperatura também, depois do florescimento, o ideal seria acima de 8 graus. Então, só para dar um panorama aí das temperaturas ideais ou mínimas para o desenvolvimento, ideais não, mínimas para o desenvolvimento do trigo. Tá? Dentro disso, nós temos o manejo que é o que vai dar o potencial produtivo, que é a aplicação de nitrogenados. Tá? Nós falamos da fisiologia da planta e da temperatura que é o mínimo para desenvolvimento. E no meio disso tudo aí está a aplicação nitrogenada. Tá? Essa aplicação nitrogenada nós indicamos sempre aplicar em 2 vezes. No duplo anel, que normalmente é na metade do perfilhamento, o início do perfilhamento, isso depende muito também da temperatura, por isso uma indicação técnica ela é importante, 50%, 40% a 50% da dose nesse período, e lá na espigueta terminal mais 50% ou 60% restantes da ureia. Tá? Essa é a nossa indicação. Isso dá um intervalo talvez de 15, 20 dias, dependendo do cultivar e da temperatura. Tá? Esse trigo semeado ali no mês de junho que nós falamos, esse trigo então ele já deveria ter aplicado 1 vez. Porém, quem não aplicou agora, como estreitou também a janela, quem for fazer aplicação de nitrogenada nessa semeadura de junho, faça numa vez só. Não temos mais tempo para dividir. Tá? Então, só que a gente pede também que seja uma ureia protegida, que não tenha perdas por volatilidade. Porque no momento que tem o solo úmido e aplica-se a ureia, ela ocorre ela dissolve, vamos dizer assim. E se tiver temperatura um pouco mais alta, sol e vento volatiliza e vai pro nosso, devolve pro ar aí. Então, nós pedimos que tenha muito cuidado. O ideal é aplicar a ureia e logo chover em cima. No dia seguinte ou no mesmo dia chover em cima, aí sim tu tem um aproveitamento. Tá? Então, quem tem ainda ureia para aplicar e não aplicou nenhuma vez na semeadura de junho, quando fizer, faça numa vez só. Não divida mais, tá? É sobre aí. E essa semeadura que aconteceu na virada do mês de junho e julho, nós estamos aí numa época bem propícia para ainda assim otimizar a aplicação de ureia e dividir em duas. Então, quando fizer, faça os seus 40, 50% agora, espera a espigueta terminar o estágio fenológico para fazer a segunda, assim nós otimizamos aí a aplicação de ureia e o potencial produtivo da cultura do trigo.
Muito bem, Márcio, nós agradecemos a sua participação com todas essas orientações em relação ao manejo do trigo e às plantas de coberturas, cultivos de inverno, e lembrando sempre que o nosso departamento técnico, nossos consultores técnicos estão em todas as filiais disponíveis, né, para as orientações. Nosso objetivo aqui é trazer informação para que você possa fazer o melhor manejo, tenha a melhor rentabilidade e produtividade na sua propriedade.
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e coube.
O cooperativismo sempre fortaleceu o nosso estado. E juntos vamos reconstruir o Rio Grande do Sul.
Onde todos que cooperam crescem, o que mais floresce é o amor.
Um movimento Sistema Ocergues e Cooperativas Gaúchas.
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!